Oi, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Hebreus, capítulo 2. Amém. Porque e para que então, presta atenção aqui, que é muito importante o comecinho para vocês entenderem o que, que a gente está pensando, né? Passar para vocês esse pensamento. Então, eu falei Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos, palavra falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, quer dizer, já não foi mais pelos anjos. Já não foi mais, presta atenção nisso. Já não é mais o anjo que está falando, mas o próprio Deus. Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste, referindo-se ao filho do homem, um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Amém? Vocês concordam com isso? Agora, o que é importante aqui? Tudo é importante. Mas o que que Deus está chamando a nossa atenção agora, hoje? Não foi aos anjos, versículo 5, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro. Presta atenção, né? É muito importante isso. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro. Então nós temos... Vira para aqui um pouquinho, aqui, por favor, filho. Aí, assim. Aí, tá bom. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro. Certo? Então, está dizendo aí que Deus está falando aí do Filho de Deus. O Filho de Deus. Isso é muito importante para você entender uma coisa que eu estou querendo ver se eu consigo passar. Será que eu consigo passar o que eu tenho na minha cabeça? Vamos ver. Então, o mundo futuro, nós vamos ter um novo céu, uma nova terra. Nós vamos ter um novo homem. Nós vamos ter uma nova terra. Essa dimensão aqui, ó, essa dimensão, ela não vai existir mais. Carne, sangue, essa dimensão, esse homem, esse tipo de gente, não vai existir mais, vai acabar. Vai acabar, certo? Aí vai existir um novo céu, uma nova terra. Vai existir. Isso é se você acreditar. Se você acreditar. Quanto mais o mundo ficar ruim, quanto mais as coisas ficarem difíceis, quanto mais você entender, melhor. Porque aí você não vai se assustar. Muito pelo contrário, você vai desejar realmente que venha logo. Que venha logo o novo céu, a nova terra, o novo homem, o novo mundo. Vai chegar um momento em que nós vamos desejar isso, porque nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar. Amém? Não vamos longe. Né? As coisas hoje mesmo já estão difíceis de suportar. Hoje, já estão difíceis demais de suportar. Principalmente os meninos aqui já não têm, assim, muita ideia da dificuldade que nós estamos vivendo já em vários setores da vida. Os mais jovens aqui não têm uma ideia, mas quem tem a minha idade, mais ou menos, já vê uma diferença enorme, uma diferença fantástica no mundo. Está realmente se tornando insuportável. E aí, por causa dessa imensa dificuldade, a gente com certeza vai desejar um novo céu e uma nova terra. Mas então esse novo céu e essa nova terra e esse novo homem que vai existir nessa nova terra, Deus não sujeitou esse mundo futuro aos anjos. Deus não foi aos anjos que Deus deu isso. Foi a quem? A quem que Deus deu? Ao homem. Então isso significa, presta atenção, isso significa isso aqui, ó. Deus, aí tem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, etc, 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 etc. Lá embaixo está o homem. Então, vocês concordam? O homem, ele é uma espécie, ele é uma espécie de anjo. Ele é, o homem, ele é uma espécie de espírito, é um espírito. O homem é um espírito. Só que ele está encarnado. Mas aqui, o que que Deus, então, não foi aos anjos, foi ao homem. Então, Deus vai mudar. A escala vai mudar aqui. Ó. A hierarquia vai passar aqui assim, ó. Olha para onde o homem vai. Aí o resto. É isso que vai acontecer. Então, por que que Deus fez isso? Por quê? Capricho dele, ou não? Por que que Deus fez isso? Deus não sujeitou o mundo futuro. Ajuda aqui, porque de repente, às vezes, você pode até me ajudar com a sua inteligência. Então, Deus não sujeitou o mundo futuro aos anjos. Ele sujeitou ao homem. Por quê, Toninho? Tem a menor ideia? Hã? Não, é pelo seguinte, lá em Ezequiel fala que Deus, você viu a grandeza de Satanás? Perfeito eras nos teus caminhos, até o dia que achou a iniquidade, no brilho das pedras andava, ele era mais inteligente do que Daniel, mais sábio do que não sei quem, etc, tal. Fantástico ele, era Deus... A árvore da vida, ele, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele era a segunda pessoa. Entendeu? Ele é a segunda pessoa. Então, Deus teve que fazer um ser, Deus teve que criar um ser superior a ele para poder dominar ele. Quem foi esse ser que Deus criou para dominar o diabo? Então, para... Deus poderia perder toda essa criação. Deus poderia perder o homem e a terra que Deus criou para o homem. Se Deus perder o homem, ele perde também tudo que ele criou para o homem. Deus criou a terra para o homem. Deus tem alguma coisa de bom, de especial com o homem. Agora, se Deus perdesse o homem, ele perderia também tudo que ele criou para o homem. Dá para entender isso? Dá para entender? Ou não? O rei é o rei do país. Você lá, você vai e domina o rei. Você dominou todo o reino. Você dominou tudo. Se você foi lá, as Malvinas hoje não é da Argentina, é lá da Inglaterra. Né? As Guianas, francesa, inglesa, etc., aqui, não são mais, elas têm outro dono, porque por lá tomaram. O Brasil, durante muito tempo, estava sob domínio de Portugal. Amém? Então, o que que Deus está fazendo? Ele está pegando o homem e colocando na escala, aqui, está colocando o homem em segundo lugar. Ou seja, abaixo de Deus, vai ser quem? O homem. Abaixo de Deus é o homem. E o resto, aqui para baixo. Amém? Por isso ele fez um homem Deus. Amém? Eu e o Pai somos um. Ele pegou e fez um homem Deus. E nós? Você já viu por que que nós vamos ter que ter tudo que Deus tem, nós vamos ter também? Por que que nós precisamos da imagem e semelhança de Deus? Por que que nós precisamos do Espírito de Deus? Ele tem nos dado tudo. Se nós não tivermos, se nós não alcançarmos isso aqui, não, a gente não fica acima do diabo. Nós precisamos ficar acima do diabo. E para ficar acima do diabo, só sendo igual a Deus. Se você crer, você vai fazer as obras que eu faço e obras maiores farás. O homem parece impossível. Parece impossível. Mas o homem não tem outra escolha. Foi o único jeito que Deus achou para poder salvar você. Porque se ele não salvar, não tirar você do poder de Satanás, passar você para o poder de Deus, você vai continuar aqui embaixo. Então, por isso que ele fala assim, ó, por enquanto, ainda, nós não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Hoje nós estamos vendo aqui o homem aqui embaixo. Nós ainda estamos vendo o homem aqui embaixo. Agora, Jesus está vendo o homem de onde? Ele já está lá. Amém? Então, ele venceu o diabo. Ele se fez homem, quando ele se fez homem, ele era homem. Não era Deus. Então, o Luiz é um homem, não é Deus. Mas assim como Deus deu a Jesus, ele escreveu as coisas, deixou tudo arrumadinho, falou assim, ó, vai lá e faz desse jeito. Aí ele mesmo foi, chegou lá, fez o que estava escrito. Amém? Não dá para vocês entenderem. Daqui uns 10 anos, quem sabe? Amém? Por enquanto, não dá para vocês entenderem. Não dá para vocês entender que nós somos o quê? Enquanto eu não descobrir direitinho o que que eu sou, eu não vou querer ser. Eu preciso descobrir quem eu sou. Sabe o que que a gente fica olhando assim? É porque a gente não está entendendo nada. A gente está... Tá assim. Não tem como. Mas aonde? Como que nós vamos fazer para entender? Como que a gente vai fazer para entender? Como que a gente vai fazer para entender? Precisa entender? Por que que precisa, Toninho? Para você não ficar dando soco no ar, gente. Entendeu? Você não pode ficar, ó, de olhos vendados e tal, e tal, e tal, e Satanás está longe, você dando soco no ar. Você dando soco no ar. De olhos vendados. Tem que tirar os olhos. Tira a trave do olho. Abra os seus olhos. O que que Deus está fazendo conosco? Ele está insistindo conosco. Para nos ajudar a fazer o quê? Abrir os olhos e enxergar. Porque a hora que eu enxergar, eu vou dar um murro no lugar certo. A hora que eu entender, eu vou dar um murro no lugar certo. Se eu não entender, eu vou ficar batendo cabeça. É como se ainda o véu estivesse cobrindo meus olhos. Eu não estou entendendo. Eu não estou vendo, eu estou cego. Primeiro, então, eu tenho que descobrir quem eu sou. Para depois eu lutar contra a pessoa que eu sou. Primeiro eu tenho que descobrir quem eu sou, para depois lutar contra a pessoa que eu sou. Olha, você vê, não é contra os outros, não, é contra a mim mesmo. Não é contra os outros, é contra eu mesmo. Deu para entender? O que que eu falei? Você precisa descobrir quem você é. Para você depois lutar contra você mesmo. Amém? Então vamos. Hã? Pois é. O que que Jesus fez até os 30 anos ali? Jesus fez ali até os 30 anos. Descobriu quem era ele. Não tem aquela passagem? Olha quem foi que Jesus descobriu. Olha que coisa interessante. Não tem aquela passagem assim? O que que Moisés levantou lá no deserto? E aí não tem uma passagem que assim como Jesus, Moisés levantou? Então, o que que foi levantado lá na cruz? A serpente. A serpente foi levantada lá no deserto. Quem era a serpente? O homem. Então, quem que descobriu, Jesus descobriu que era ele? A serpente. E ele matou a serpente ali. E o que que nasceu? O novo homem. Amém? Ali ele matou a serpente. Pegou a serpente assim, ó. Pregou ela na cruz. Com o que que nós lutamos? Então, nós temos que... Nós habitamos... Habitamos o corpo da serpente. O corpo do pecado, o corpo da serpente. Essa luta, ela vai existir sempre. Certo? Enquanto você estiver nesse corpo, você está no corpo da serpente. É a imagem da serpente. Amém? Foi ela que Jesus pregou lá na cruz. Então ele pegou o homem serpente e crucificou. Amém? Para dar origem ao novo homem. Aí, agora, nós temos esperança de ser novo homem, Podemos ter esperança? Podemos. Por quê? Porque Jesus abriu o caminho. Jesus abriu o caminho. Prega a sua serpente lá também. Amém? Crucifica a sua também. Amém? Não tem outra saída. Achar. Olha para você ver, ele inaugurou o caminho. Tem esperança para nós? Tem. Eu acho isso tremendo. Tem esperança para mim. Pegar a minha natureza má, a minha índole má, e pregar na cruz. Como que Jesus fez? Eu vou fazer também. Como que Jesus ensinou? Eu vou aprender. Entendeu? É só seguir os passos dele e nós vamos fazer também a mesma coisa. É só seguir os passos que Jesus. Por quê? Jesus passou por aqui, vou passar também. Jesus entrou por aqui, eu vou entrar também. Porque onde é que eu vou chegar? Lá onde ele chegou. Lá onde ele chegou. Amém? Vocês concordam? Enquanto isso não acontecer, nós somos imagem de Deus ou imagem da serpente? Amém? Assim como nós trouxemos a imagem da serpente, nós vamos trazer também a imagem de Deus. Amém? Você conhece a árvore pelo fruto. Tem jeito de... Esse homem é semelhante a Deus? Esse homem é semelhante a Deus? Esse mundo foi um mundo criado por Deus? Esse mundo está sob o poder de Deus? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Quem é o homem? Realmente o homem não era nada, Ramiro. Nada. Mas agora Deus pegou um filho do homem e colocou lá. Sujeitou tudo debaixo dos pés dele. Quer ver? Aqui, ó. Onde está? Lê para mim, por favor, com voz cavernosa. Lê aí, por favor. Todas as coisas... Vai, Renato.
Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés.
Mas o homem não era nada. Presta atenção, meu Deus. O homem não era nada. Mas Deus colocou tudo. Agora você imagina o que Deus está propondo para nós, Ramiro. Será que compensa fazer um sacrifício maior? Compensa buscar Deus? Eu vou preparar lugar, eu vou na frente... E vou preparar um lugar para você. Eu vou na frente. Eu não vou ser covarde de mandar outro, etc. Não, eu vou na frente. E foi e pregou a serpente lá na cruz. Ele estava no corpo, no mesmo corpo que hoje você está nele. Ele está no mesmo corpo que hoje nós estamos nele. Ele. Amém? É como se ele tivesse ficado sem nada. Se se ele não tivesse ressuscitado. Se ele não tivesse ressuscitado, qual a esperança que nós iremos ter? Qual a esperança que nós iremos ter? Então, mas é muito difícil, às vezes, para nós, assim, descobrindo na realidade quem nós somos. Aí a gente fala, natureza ruim, e blá, 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 mas é muito difícil para a gente admitir o que na realidade a gente é. E hoje eu estava até conversando com uma irmã, e outro dia também, faz dias que eu estou meditando muito em cima desse salmo aqui. O tempo agora é muito curto, mas nós estamos pensando depois falar muito a respeito disso aqui. Mas presta atenção, ela vai ler ali. Presta atenção. Vamos lá. Acaso, Salmo 58, todo mundo com o salmo aberto. Todo mundo, por favor, com o salmo aberto. Quem não tiver um salmo, pode usar celular, entendeu? Usa o que você achar aí melhor. Mas abre no Salmo 58 e veja. Então, vamos ver. Depois eu venho. Acaso, eu vou falar com a língua, eu vou traduzir aqui para você. Acaso, se não me importa, quando eu falo assim, vocês, eu estou no meio, amém? Eu me ponho no meio. Mas eu vou perguntar aqui. Acaso, vocês... Fala o que é justo? Vocês falam o que é justo? Vocês acham que vocês são justos? Você fala justiça com seu filho, com a sua mulher? Você é justo com o seu funcionário? Você é justo? Você é justo? É justo? Você é justo com a sua mãe, com seu filho? Você acha que você é justo? Então está perguntando aí, acaso falais vós, ó congregação, a justiça? A resposta então é? Não. Não, não por quê? Porque nós não somos justos. Nós somos ímpios. Nós somos ímpios. Nós não somos justos. Você acha que é justo? Não é, né? Concorda? Tem hora que a gente fica até com vergonha das atitudes da gente. Na segunda parte do versículo diz assim: julgais retamente, vocês julgam retamente, ó filhos dos homens. Vocês julgam retamente? Não, também não? Né? Versículo 2: antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. O que está dizendo aqui? Nós somos responsáveis por tudo de ruim que acontece na terra. É culpa de quem? Nossa. Nossa quer dizer, do homem. Tudo que tem na terra. Se existe violência, crime, droga, tal, tudo é culpa de quem, gente? Alguém começou esse negócio. Alguém começou. Amém? Lá no comecinho, quem foi que começou? O diabo. É. Olha, quem começou? O diabo. A serpente que começou com tudo. A serpente começou. Alguém começou a matar. Alguém começou a roubar, alguém começou a prostituir, e assim foi indo. Alguém começou, Então, se existe alguma coisa na terra, não digo que seja culpa, mas é fruto. Se existe medicina, se existe engenharia, se existe tudo que existe. Amém? E que a gente às vezes pensa que é bom, a gente pensa que é fantástico, a gente pensa que é isso, que é aquilo, etc. O certo é que tudo é obra do homem. Foi o homem que fez tudo isso. Agora foi indo, vai indo, vai indo. Nós vamos chegar lá na serpente. Nós vamos chegar na serpente. Foi a serpente que começou. E foi passando de serpente para serpente, foi passando até chegar a nós. Amém? Versículo 3. Antes, então está aí, versículo 3. Vamos falar só da segunda parte do versículo. Andam errados, a segunda parte do versículo, olha aí para nós, Alisson. Andam errados desde que nasceram. Andam errados desde que nasceram. A origem do homem, a origem do homem, esse homem aqui, ó, qual é a origem desse homem aqui? Adão e Eva. Esse homem aqui, ele começou lá, foi o primeiro filho da serpente. Então, desde quando começou o homem, ele é assim. Todo homem, a origem dele é desse jeito. Quando você nasce, então, quando você nasce ali bonitinho, engraçadinho e tal, mas etc., mas é um homem. E se é um homem, você já sabe o que é que vai acontecer. Se Deus não tiver muita misericórdia, se Deus não tiver, se não, você sabe que vai ser um homem. E prepara, porque você vai ter um homem dentro de casa. Você vai ter um homem dentro de casa. E quem tem um homem dentro de casa, abre o olho. Amém? Versículo 4. Falando ainda de quem? O que que ele tem? Veneno? Semelhante ao veneno da serpente? Ué, tem, ó, o veneno semelhante. Mas aí, não, a minha mulher tem, mas eu não tenho, né? A minha mulher tem, mas eu não tenho. O meu patrão tem, mas eu não tenho. Ou todos nós temos? Todos nós temos o mesmo veneno da serpente. Então você é semelhante a Deus ou é semelhante à serpente? Semelhante à serpente. Vamos continuar. São, segunda parte do versículo. Renata, presta atenção, Renata. São
como a víbora surda, que tem tapados os seus ouvidos.
Então, nós somos víboras surdas, ou seja, serpentes que não querem ouvir. Então, quando Deus veio aqui, ele veio falar com quem? Com a serpente. Você quer voltar para Deus? Você quer se salvar? Eu vim para te salvar. Você caiu nessa. Você, tudo bem, vamos admitir que você entrou nesse rabo de foguete. Você quer se salvar? Aí eu vim te salvar. Eu me tornei uma serpente. Eu me tornei um igual a você para te salvar. Eu vou na frente, você vem atrás, imita, faz alguma coisa, eu vou na frente, você vem atrás. Do jeito que eu fiz, olha, eu vou na frente, se eu não ressuscitar, você não precisa fazer nada, Mas se eu ressuscitar, vai atrás de mim. Vai atrás de mim. Ah, vai atrás de mim. E Jesus ressuscitou, gente. Amém? Então, por isso que a nossa salvação é a nossa salvação. É ouvir a Deus. A nossa salvação é dar ouvido a Deus. Se Deus falar para mim, o que Ele falar, eu vou escutar a Deus. Eu vou dar ouvido a Deus. Deus quer me ajudar. Ele quer me ajudar. Amém, gente? Salvação, ouvir a Deus. Amém? Nós vimos agora lá em Hebreus, né? Olha diligentemente tudo que foi que Deus falou, tudo que Jesus falou. Procura entender, para que para você, você mesmo vai reagir, você mesmo vai fazer. Como que eu posso fazer, eu sendo? Presta atenção, eu sendo, por isso que eu falei no começo, você vai lutar contra quem? Você contra você mesmo, por quê? É. Eu sou uma pessoa, não vou falar serpente porque fica pesado, né? Eu sou uma pessoa que Deus precisa mudar a minha natureza. Eu sou uma pessoa, se você não quiser falar serpente, demônio, fica pesado para você, porque o demônio pode até achar ruim, achar que você é mais ruim que ele. Amém? Mas, ó, eu sou uma pessoa que Deus está fazendo isso, ó. Deus está tirando daqui e colocando aqui. Deus está tirando da água, tirando daqui, ó. Eu sou uma pessoa que precisa mudar de árvore, da árvore da vida para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus vai tirar de uma e passar para outra. O normal hoje, o mundo faz parte dessa árvore. O mundo faz parte, é essa árvore, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ué. Todas as pessoas, aqui, e o tronco, quem é? O Deus desse século, Satanás. E as pessoas aí estão ligadas a ele pelo entendimento. Agora, o que, que Deus está fazendo? Deus, ele autoriza. Você poderia pensar, mas você pega e fala isso assim, e Satanás não deixa você falar? Porque nós estamos no reino do diabo. Amém? Então, em nome de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, que ele pegou e ressuscitou, hoje o reino já está nas mãos de Deus. Já pertence a Deus. Agora, por que Deus ainda não tomou? Por que Deus ainda não destruiu tudo isso aqui? Por causa desses ramos aqui, ó. Que ele quer tirar do poder do diabo e passar para lá. Que ele quer tirar das mãos do inimigo e passar para lá. Quando você pegar esse Salmo 58, lê, você vê, eu achei isso fantástico. Versículo 5.
Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes das
aí,
tuas
agora, mãos. Hoje eu estava explicando isso, a invenção. Presta atenção. Até aqui, presta atenção, Davi estava falando, o Espírito de Deus, através de Davi, falando assim. E o que que o homem pensa dos outros? O que que o homem pensa dos outros? Ele fala assim, ó, é como se Davi estivesse falando, os outros é que são ímpios, os outros é que são aquilo, e etc, etc. Mas não admite que é ele. Aí vem no versículo 6. O que que a gente quer que Deus faz com nossos inimigos? O que que a gente quer? O que que o ímpio quer? Que a gente faz, que a gente faça com os nossos inimigos. O que nós consideramos inimigo? Nós consideramos inimigo. A gente quer o quê? Que Deus quebre os dentes dele. Senhor, quebra os dentes do Fabrício. Arranca, Senhor, o queixo dele. Entendeu? Olha, que ele suma, o versículo 7, que ele suma como a água que escorre aí pela rua, pela enxurrada, que ele vá no meio, o Fabrício. Se ele fizer armar uma flecha contra mim, né, que o Senhor transforme essa flecha em pedaço. Entendeu? E versículo 8, que ele seja como uma lesma que se derrete, né, como o aborto de uma mulher que nunca venha. Senhor, acaba com o Fabrício para mim, Senhor. Antes que os espinhos cheguem a aquecer nas vossas panelas, serão arrebatados assim os verdes como os que estão ardendo, como tal, etc. Tal. É assim que nós pensamos dos nossos inimigos. Então vocês concordam que o homem é assim? Ele é aquela hipocrisia. Vocês não falam nada justo, vocês são isso assim, vocês são o que tudo que vocês são raça de víbora, etc. E depois eu pego, oro e pego, Senhor, quebra o nariz do fulano, arrebenta com o ciclano, etc. Aquela víbora, aquela endemoniada. É, né? E, quer dizer, some a figura do justo, some a figura do justo. Nós, se nós não tivermos cuidado, nós nunca vamos aceitar, nunca vamos admitir que a serpente somos nós. Nós vamos repassar isso para os outros. Nós vamos repassar isso para os outros. Você não vai admitir que a serpente é você. E que a pessoa que precisa mudar é você. E que a pessoa que precisa de salvação é você. Que Deus tem que ter misericórdia de você. Que Deus precisa ajudar você. Porque sempre nós estamos aqui olhando para os outros. Para os ímpios. Para os ímpios. Senhor, quebra o nariz daquele. Senhor, arrebenta o queixo daquele outro. Não, que aquele outro lá, que ele suma, que ele não quer ver na frente mais. Aqui, amém? Isso é injustiça, isso é maldade demais do Fabrício. O fulano é injusto, o ciclano é mau. Então, é assim que nós vemos, com esses olhos que nós vemos. Com isso, dessa maneira, a gente não reconhece o que Jesus Cristo reconheceu. O que que Jesus entendeu? Jesus entendeu o seguinte, que não havia um justo sequer. Todo mundo era igual. Um era tão ruim quanto o outro. E que ele, se ele colocasse no meio, ele também seria dessa forma. Mas que você poderia, pode... Ele pensou assim, se eu fechar a porta, se eu resistir o diabo, será que o diabo vai entrar em mim? Lá já estava decretado né, já estava na lei estabelecido que Deus ia estar com aquele que estivesse com Deus. Então, hoje Deus está separando, como se fosse dois partidos. Quem quiser passar para o lado de Deus, vai ficar com o Espírito de Deus. Quem quiser passar para o lado, ficar do lado do diabo, vai ficar com o Espírito do diabo. Qual é o Espírito de Deus? Versículo, no finalzinho aí você vê, o versículo 10. O justo. Ué, mas Deus não disse que não havia nenhum justo? Não havia nenhum justo. Que justo é esse? Quando é que nós vamos... Não existe nenhum justo, nós acabamos de ver que não existe. Nós já acabamos de perceber que nós somos mais ímpios do que justos. Você concorda que você também quer quebrar o dente dos outros? Você concorda que você também gostaria de que o outro sumisse da sua vida? Você... É isso, a nossa natureza é essa. Na verdade, nós não temos o mesmo espírito que Deus tem. Nós não temos, não adianta. A gente julga, a gente não é justo. A gente condena, a gente não é justo. Nós não temos misericórdia, nós não temos, nós temos isso. Mas aí no versículo 10 diz o justo. Quando é que você vai ser justo, Elias? Quando é que você vai ser justo? Hã? Quando é que vocês acham que nós vamos ser justos? Toninho? Lê aí. Repete, bem alto. Então, quando é que nós vamos ser justos, Toninho? Você vê a vingança de Deus hoje? Você vê? Vê não? Você vê Deus vingando hoje? Aquilo que eu falei para vocês no início, é muito difícil para vocês entenderem, mas é muito. Não é pouco, mas você... É porque, na verdade, a gente não ora, a gente não lê, né? A gente não ora, a gente não lê, a gente é meio perdido. Meio perdido, para não dizer perdido e meio. Malaquias capítulo 3, rapidão. Malaquias capítulo 3, para a gente ver aqui um negócio. Será que é Malaquias mesmo? Ou é? Eu nem sei mais. É Zacarias ou Malaquias? Malaquias capítulo 3, versículo 13. Malaquias capítulo 3, versículo 13.
As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti?
Olha aí, olha só a atitude do ímpio, olha o que, que o homem fala para Deus. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, vós dizeis, que temos falado contra ti, Senhor? Olha, você vê, vocês não notaram nada não? O que, que você notou? É, petulância. É, o que mais? Hã? Rebeldia. É o filho que peita o pai. É, Aí nós, o que a gente faz de errado? O que a gente faz de errado? O que a gente faz de errado? Não é assim que está todo mundo pensando? É. O que a gente está fazendo de errado? O que mais? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quantas vezes você pensa isso? Quantas vezes você imagina isso? Não está valendo nada servir a Deus. Não está servindo de nada. O que está adiantando servir a Deus? Quantas vezes a sua mulher fala para você assim, o que adianta você ficar orando? O que adianta você ficar lendo a Bíblia? Quantas vezes sua mulher já falou isso para você? Seu marido já falou para você? Sua vaca. O que adianta você ficar? Você não muda nada. Entra ano e sai ano, você não muda nada. Alguém já falou isso para você? Já? O que adianta você ficar aí na reunião? Buscando a Deus. Diz que está buscando a Deus. Quantas vezes a gente escuta isso? Inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou, tendo cuidado de nos guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, etc. Ora, pois, versículo 15, reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Quantas vezes a gente fala isso, que as pessoas que fazem ruindade saem bem, e os outros que fez isso, saem bem. O que a gente quer? Justiça. A gente quer justiça agora. A gente quer vingança agora. Isso é a ideia do diabo. Essa é a ideia do diabo. Nós não... Amém, gente? Jesus, se ele não tivesse a paciência, muita paciência, falou, não, você vai ver se Deus não vai julgar a minha causa. Você vai ver se Deus não vai ser comigo. E o diabo empurra para cá, empurra para lá, e etc, tal. E ele, deixa lá, não tem problema não. Deus proverá, amém? Eu conheço o Deus que eu sirvo, tal. E vai para a cruz, e prega na cruz. E mais uma coisa, mais outra. Para ele perder a paciência e pedir a Deus justiça. Amém? Se ele tivesse feito isso, ele tinha acabado com a gente. A igreja que quer justiça agora, ela não entendeu ainda. As pessoas que quer o juízo de Deus agora, ela não entendeu ainda. Amém? Então, versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Quando? Hoje? Então nós estamos sendo preparados para aquele dia. Hoje, bate aqui, ó, você vira do outro lado. Tá? Hoje você poderia, você tem a faca e o queijo na mão para poder fazer a lambança, você não faz. Sabe? Você tem a oportunidade de matar e não mata. Você tem a oportunidade... O diabo está colocando diante de nós o tempo todo, fazer as coisas, o mal, do jeito que você quiser. Faz assim, é muito melhor para você. Faz isso, é muito melhor para você. Não, nós estamos de olho aonde? O que nós estamos esperando? Então nós não somos serpentes, então nós não somos ímpios. Se nós estivermos procedendo corretamente, nós somos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração ímpia. Mas nós não pensamos como os ímpios, nós não agimos como os ímpios. Nós não esperamos que Deus julgue as coisas agora, não. Nós não esperamos que Deus quebre o dente de ninguém agora, não. Nós não estamos querendo que ninguém suma, muito pelo contrário. Nós queremos que todos se salvem. Nós renunciamos por amor dos outros. Nós temos qual espírito? E não o espírito da serpente. Nós já saímos dessa árvore e estamos enxertados nessa árvore. Realmente tá difícil, porque nós fomos amarrados aqui para não sair. Então, é difícil, mas nós fazemos parte dessa árvore. Nós somos aquele povo que não espera agora, não. Nós somos aquele povo que está de olho naquele dia. Que no mundo é aflição, no mundo é desse jeito, porque o mundo é habitado por serpentes. Você foge de um bicho e barra no outro. Você foge de um bicho e barra no outro. Nós andamos aqui com muito cuidado. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos pessoas que pensam diferente. Nós somos pessoas que vivem diferente, que sentem diferente. Porque nós temos... Deus está formando o Espírito dele dentro de nós. Deus está sendo gerado. Paulo fala, eu sofro dor de parto até Cristo ser gerado em você. Amém? É isso que eu quero que você entenda, porque quando você descobrir o que você é, o que você significa, fica com certeza mais fácil para você buscar Deus, mais fácil para você desejar Deus, porque eu não tenho dúvida de que tudo o diabo tem feito para cegar o seu entendimento, para poder iludir você e para poder confundir sua cabeça e fazer você, de repente, querer que Deus faça justiça agora. E a justiça de Deus virá. Amém? E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por enquanto, parece que todo gato é pardo. Por enquanto, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos judiar com Deus. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos entristecer Deus, como nós vemos agora mesmo. Suas palavras me magoam. Amém? Eu não estou preparando você, meu filho, para agora. Eu não estou preparando você para esse mundo. Esse mundo não é digno de você, filho de uma Eva. Amém? Não é assim? Não, estou brincando. Não é assim, não. Esse mundo não é digno de você. Você acha que esse mundo era digno de Jesus Cristo? O mundo é mau. O mundo é egoísta. O mundo é, sabe, é nojento. O mundo é falso. O mundo é perigoso. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos realmente uma pedra muito preciosa no meio de tanto cascalho. Não, Davi? Amém? Uma pedra robusta, igual Davi. Amém, gente? Será que eu consegui explicar alguma coisa? Amém. Consegui? Amém. Você vai parar de ficar resmungando? Você vai parar de ficar cobrando de Deus agora? Você vai parar? Tudo que Deus quer fazer com você hoje é fazer você entender, meu filho. Porque quanto mais você se libertar desse mundo, melhor. Aí, ó, vai pensando, vai meditando, vai pensando, vai meditando, vai pensando e vai meditando. E você vai se tornando realmente mais resistente ao pecado. Você vai se tornando mais resistente ao mal. Não tem jeito. Uma coisa dá lugar à outra. Amém? Nisto sabemos que estamos nele. Amém, gente? Então, esse Salmo 58, você lê lá, você vê direitinho lá, Deus mostrando as diversas fases, né? E como realmente a cabeça do ímpio é desse jeito, como realmente o ímpio pensa desse jeito. E não foi assim que Jesus pensou. Jesus tinha misericórdia, sabe? Jesus, ele queria salvar o pecador e não destruir o pecador. Amém? Quer salvar. Se você fizer assim, a sua vida vai ser diferente. Amém? Amém? Que quanto mais Deus crescer em você, mais distante de você fica as trevas. Amém? Amém. Deus abençoe. Só uma palavrinha. Alguém que poderia dizer para mim alguma coisinha? Alguém gostaria de dizer assim uma coisinha para mim, para me alegrar? Quem quer falar? Ninguém? Ramiro? Então vai lá, dá para o Ramiro.
Eu quero, assim, falar com o que eu fiquei e que doeu meu coração, né? De eu estar naquela situação ali e eu ser uma serpente. Eu tenho que reconhecer isso. Eu reconheci agora, porque até hoje eu não me reconhecia ser uma serpente. Eu achava que eu ainda era bom, que eu, né? E eu, Deus me falou, tem que sair dessa condição de homem serpente, tem que pregar ela na cruz para ser um homem Deus. Aí, se eu não fizer, se eu não lutar, se eu não pedir ajuda para Deus, se eu não entender, eu vou ficar aqui embaixo, achando que eu sou bom, achando que está mais ou menos, culpando Deus das coisas que estão acontecendo, e não, o culpado é eu que tenho, eu entendi isso. Eu também sou um homem serpente.
Porque se você pensar, os vários versículos que Paulo falou, por exemplo, que ele falou, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo
dessa eu não serpente? Entendia quando Jesus falava assim, chegava, bom mestre, eu falava, bom não.
Pois é.
Bom. Eu falava, mas por que ele falava que ele não é bom? Porque ele era bom. Porque estava falando ali de um homem serpente.
O homem,
que não podia facilitar.
Não podia.
Ele levou aquele homem no cortado até chegar lá na cruz.
Exatamente.
Quando chegou lá na cruz e o povo queria tirar ele, queria salvar. Ele falou, não, tem que matar. Se ele não matar, se ele não se salva ali, a terra estava...
Estava perdida.
Toda perdida. Ali a serpente foi morta.
Amém. Ali a serpente
eu entendi.
Morreu.
Amém. Ali. E ali, Deus abriu o caminho para nós também. Eu posso.
Ali o diabo foi. Deus crucificou ali. Foi o diabo.
Amém.
Pregou.
Amém.
O diabo na cruz.
Amém.
Né? Ele morreu. O velho homem, ali morreu o velho homem, para dar lugar ao novo homem. Amém? Então, nós não precisamos ir para a cruz, mas a nossa vida, o nosso sofrimento, nós estamos também crucificando o homem velho. Fazer morrer a sua natureza terrena, com o nosso sofrimento, com a nossa luta, com as nossas humilhações, nós também estamos mortificando, crucificando o nosso velho homem. Só que nós não precisamos ir lá para a cruz, nós estamos fazendo isso, né? Deus, graças a Deus que Deus nos livrou dessa cruz, né? Mas nós estamos fazendo simbolicamente, nós estamos aqui crucificando também o velho homem. Crucificando. Que coisa boa, né? Tremendo. Que coisa tremenda. Agora, não tem que pensar mais, gente? Não tem que chegar, às vezes, ficar pensando, meditando. Amém? Alguma coisa aí? É? Dá pra cá, minha espécie. Ah, não, eu tô com você. Tem alguma coisa aí? Tem não? Vitor? Carmen? Vitor? Quer falar alguma coisa, Vitor? Não? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. E agradecer a Deus, né, gente? Porque, ó, aos poucos, nós vamos caminhando. Né, irmã? Aos poucos nós vamos caminhando, nós vamos subindo até chegar, né, olhar, ver as coisas de onde Jesus veio. Nós vamos começar, vamos subindo até chegar onde o ponto de vista de Deus, de onde Jesus viu. Não é que você olha, quanto mais você vê o homem da maneira como nós estamos vendo, mais pena a gente tem do homem, mais misericórdia você tem dele. Na verdade, você não quer que Deus realmente quebre os dentes dele agora, não. Você vai dizer para Deus o quê? Senhor, tem misericórdia dele. Amém? Tem misericórdia dele, não quebre os dentes dele agora, não. Não arranca o queixo dele. Lá, Deus mostrou, através daquele salmo, exatamente isso, que Jesus iria, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Olha para você ver que como foi realmente preciso Deus habitar entre nós para fazer uma coisa que homem nenhum seria capaz de fazer. Homem nenhum ia entender isso. Ele ia quebrar os dentes dos outros mesmo. Não ia, não ia. Entendeu? Se não fosse, se a pessoa se fosse Moisés, né, ou fosse um outro, ia quebrar os dentes daquele caso, daquele povo, arrancar o queixo deles no tapa. Tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus. Senão não ia ser capaz. Amém? Vocês entenderam por que foi necessário o próprio Deus? Ninguém ia entender como ele entendeu. Até hoje nós lutamos demais com isso. Até hoje nós lutamos demais com isso. Volta e meia, a gente quer. A gente quer condenar o outro, esquecendo que nós também, dessa forma, poderemos ser condenados. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu sei que muita coisa nós temos ainda que entender. Muita coisa nós temos ainda que aceitar. Realmente, os seus caminhos não são os nossos caminhos. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, né, como está escrito, se Deus não tivesse misericórdia, homem nenhum seria capaz de se salvar, de entender. E certamente iríamos ser vencidos pelo diabo. Hoje não. Há uma esperança em nós, há uma força que vem de Deus, abrindo os nossos olhos, nos perdoando. Vem uma força do céu, nos incentivando, a pagar o mal com o bem, nos incentivando a amar os nossos inimigos, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o caminho que Jesus andou. É esse o caminho que vai nos levar ao céu, a termos a imagem e a semelhança de Deus. Foi esse o caminho que Jesus andou. Amar sem esperar, receber, dar, perdoar. Ter misericórdia, ter compaixão, lutar contra essa coisa, esse mal que às vezes nos impulsiona, ainda leva vantagem às vezes sobre nós, ainda consegue alguma coisa e nos quer arrancar ali da árvore da vida. É por isso que nós estamos ali amarrados por Deus. E é por isso que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, não nos lança fora. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Faça entender esse mistério, Senhor Deus, né? Que é Cristo sendo gerado, sendo formado dentro de mim, para me fazer de mim um filho da serpente, fazer de mim um filho de Deus, mudar a minha natureza, tirar os meus pecados. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Eu te fiz andar, não hesitei em te abençoar. Agora que Cristo está, o que queres me deixar? Passou, vindo agora o meu amor. Deixa agora eu te limpar, veste branca te dar. Que meu espírito,
meu espírito volte a amar.
Mais que me amas, mais que me amas, como me virás.
O que passou, passou, sinta agora o meu amor. Deixa agora eu te limpar, vestes brancas te dar.
Oh, e o meu espírito vou derramar em meus caminhos. Aleluia, em meus caminhos eu te fiz andar. Em te abençoar, agora que crescido está, o que queres me deixar em meus caminhos,
eu te fiz andar,
não hesitei. Te abençoar agora que crescido está, o que queres me deixa. Mas se me amas, como virá ficar? O que passou,
sinta agora o meu amor. Deixa agora eu te limpar,
vestes brancas te dar. Oh, e o meu espírito vou derramar, e a minha glória em
mais uma
ti
vez.
Glória sobre ti será.
Mais uma vez.
Em meus caminhos eu te fiz andar, em meus caminhos
eu te fiz andar.
Em te abençoar, agora que crescido está.
Amém.
Cuidado. O que queres me deixar?
Pra não deixar aquele que te abençoou.
Mas se me amas,
amém. Comigo irás ficar.
O que passou, passou, sinta agora o meu amor. Deixa agora eu te limpar, vestes brancas te dar. Oh, e o meu espírito derramar. E a minha glória sobre ti.
Amém. É uma verdade. Cuidado com a soberba. É cuidado com a vaidade. Lembra que nós ainda estamos caminhando. Nós ainda estamos no caminho, né? Deixa Deus terminar a obra que Ele começou em nossas vidas. Deus não tem hesitado realmente em nos abençoar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Deus abençoe. Espero que você tenha entendido. Abraço o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.